dia e bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa de Direito e Advocacia da JETV, plataforma multimédia do Jornal Económico. O nosso convidado desta semana é o advogado Jorge Brito Pereira, sócio da J Legal também professor da Universidade Católica e autor de uma tese de doutoramento denominada A Dupla Face da Regulação do Voto Plural na Sociedade Anónima. Uma tese que foi defendida recentemente e que vai ser também servido de mote aqui à nossa conversa. Jorge, muito bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo cá.
Muito obrigado, Filipe.
Muito obrigado a nós. E começo por lhe perguntar porquê este tema. Portanto, o Jorge voltou no fundo, nunca deixou a vida académica, sempre conciliou a advocacia com o facto de ser professor universitário, mas há pouco tempo iniciou os estudos de doutoramento e escolheu este tema. Porquê este foco no mercado de capitais?
Sempre foi o meu foco. Eu durante muitos anos na minha vida académica trabalhei com temas mais de direito contratual, sobretudo, eu diria aí, até mais ou menos ao ano 2000, 1990 e tal. A partir daí comecei a trabalhar mais com temas de direito das sociedades e de mercado de capitais, que é, aliás, aquele que sempre foi o meu foco. Na minha vida enquanto advogado, sempre trabalhei com essas áreas, desde que era jovem.
Sim, área de mercado de capitais e da M&A também, não é?
Exatamente, são as áreas em que eu trabalhei mais, desde que era um jovem estagiário com o Zé Miguel Judith, já há muitos anos, ali nos anos 90. E portanto, a escolha do tema seria sempre naturalmente aqui nesta confluência entre o direito das sociedades, o mercado de capitais e o corporate governance. O tema do voto plural, em particular, é um tema muito importante nos dias que vivemos. É um tema que tem sofrido alterações muito significativas na Europa continental nos últimos anos. E, aliás, eu próprio fui, de certa forma, vítima dessas alterações, porque quando tinha a tese pronta, percebi que o Código dos Valores Mobiliários ia ser revisto.
Exato.
E ia lá ser posta uma regra sobre o voto plural.
O novo Código
O que me obrigou.
Foi aprovado em dezembro do ano passado e entrou em vigor este ano, portanto.
Exatamente. Já tinha a tese pronta, no
Teve que
princípio
voltar
ainda
atrás.
do ano. E tive de voltar atrás, no fundo não foi tanto voltar atrás, porque tive ali de fazer um esforço de adaptação muito grande e que me obrigou a adiar a entrega da tese durante para aí mais uns 7 meses de trabalho, porque o sistema português mudou, o que aliás não é nada de estranho, porque nos últimos anos mudaram sistemas como o francês, como o espanhol, como o italiano, e portanto tem havido aqui uma
Quais
alteração
foram
muito
então
grande nesta matéria.
essas mudanças no que diz respeito ao voto plural? O que é que mudou de facto em Portugal e no resto da Europa?
Vamos ver, o que está. Há uma. O tema vai muito atrás na história e eu não quero, nem temos tempo agora para contar a história toda, mas no fundo o que aconteceu foi que, sobretudo ali nas primeiras décadas do século XX, era admitido voto plural, portanto, ações com voto desigual, ações com mais votos do que outras ações, praticamente na Europa toda. E isto acontece também em Portugal. Aliás, há uma lei de 1915 que vem regular expressamente o voto plural, mas aconteceu mesmo praticamente na Europa toda, mesmo em países que são muito conservadores ainda em relação a estes temas, como é o caso da Alemanha. Como acontece normalmente nestas coisas, isto levou a imensos abusos. E no fundo havia uma meia dúzia de acionistas em algumas sociedades que, conservando pequeninas frações de capital, tinham quase os votos todos, fazendo com que não houvesse possibilidade de disputar o controle. E, portanto,
Era um elemento que no fundo, diminuía a democracia interna das sociedades.
exatamente. A democracia praticamente desaparecia porque acionistas com dois, há história, há relatos, sobretudo na Alemanha e em França, de acionistas em que uma ação lhes atribuía milhares de votos. E, portanto,
Era
aquilo
quase uma
criava uma
golden share,
desproporção. Exatamente. Era muito mais que uma golden share, porque uma golden share é um direito negativo, e isto era verdadeiramente o direito que permitia impor decisões. E, portanto, o que aconteceu na Europa toda foi que ali, a partir dos anos 30, 40, 50, começou a haver um processo contrário àquele que tinha havido no princípio. E o voto por all começou a ser proibido em praticamente todos os países da Europa continental, e ficou um bocadinho fora disto, com uma história diferente, a Inglaterra e os Estados Unidos. Bom, sucede que a partir dos anos 80, quando começa a competição entre bolsas de valores nos Estados Unidos, sobretudo com o surgimento do Nasdaq, e começa a haver uma verdadeira concorrência entre praças financeiras, a existência de voto por all passa a ser um fator de concorrência, porque são muito mais atraentes. Repare, o voto por all é um bocadinho como aquela frase dos ingleses, que é comer o bolo e ficar com ele, porque significa fazer o IPO, dispersar
E
ações em
continuar a
mercado,
mandar na empresa.
mas continuar a mandar na empresa. E portanto, começaram a surgir algumas histórias, algumas até um bocadinho traumáticas em vários países. O caso italiano é provavelmente o mais paradigmático. A Fiat fundiu-se com a Chrysler. Na verdade, era até uma fusão bastante desigual, porque a Fiat era muito maior do que a Chrysler. E a seguir, para poder usar para poder usar um sistema de voto plural, a Fiat, Chrysler, em vez de se cotar na Bolsa de Milão, foi-se cotar para os Estados Unidos através de uma sociedade holandesa, o que foi uma coisa profundamente traumática em Itália. Aconteceu uma história parecida com a Alibaba.
Desculpe interromper. Então, nesse caso, o que
Diga, diga.
estamos a falar é que o voto plural, por um lado, tem um lado negativo, que é, de facto, a falta de democracia que pode originar dentro das empresas, que há um pequeno grupo de acionistas que pode manter o controle. Mas, por outro lado, pode ter um efeito positivo de dinamização do mercado e até de convencer
Tem,
algumas empresas
absolutamente.
a irem para a bolsa.
Tem. É isso. Tem, vamos ver. Tem efeitos. No fundo, a conclusão a que se chega é a seguinte: tem efeitos positivos e tem efeitos negativos. Tem efeitos negativos, obviamente. Diminui a democraticidade interna, faz com que a disputa pelo controle seja muito mais difícil, porque passa a estar o controle não no mercado, ou não na mão de quem tem mais de 50% das ações, mas na mão de um pequeno acionista com participações. Pode criar algumas perversões de corporate governance, mas tem também efeitos positivos. E é isso que os últimos anos também têm demonstrado. Sobretudo nos Estados Unidos, tem havido um recurso cada vez maior ao voto plural para permitir que os controladores, pessoas importantes na fundação da empresa, e sem a qual aquela empresa dificilmente seria o que é, estamos a falar de pessoas como o Bezos,
Por exemplo,
Zuckerberg,
fundadores
Bill
do unicórnio, por exemplo.
Gates. Exatamente, no fundo, a história essas pessoas continuam sempre ligadas à sociedade como controladores e mantêm o seu poder. E os outros acionistas têm vindo a viver cada vez melhor sobre isto. Eu diria isto, no fundo, é a tese é, obviamente, um
É uma
documento
reflexão
muito
sobre
grande
isto.
e muito desenvolvido, mas é uma reflexão sobre
Já
isto.
agora tem 445 páginas que eu pude contar.
Tem, porque sabe que na Universidade Católica as teses não podem ter mais do que 450, e portanto aquilo ia sendo cortado cada vez que se aproximava. Mas no fundo a conclusão as conclusões passam
Ou
muito por
seja,
aí, passam muito por perceber as vantagens e as desvantagens dos sistemas. E perceber, sobretudo, que há uma questão de liberdade que está aqui associada.
e aponta caminhos também, por exemplo, no que toca a garantir que nessas empresas existe uma governação saudável e que existe transparência, por exemplo.
Aponta muito, embora aí há um efeito que é muito complicado, e Portugal tem sido vítima deste efeito, que é o efeito da concorrência regulatória que existe na Europa e que existe no mundo, e que faz com que as empresas sejam atraídas para mercados onde não apenas há maior liberdade regulatória, mas também há mais profundidade de mercado. Repare, nós já temos, não sei, cinco unicórnios de base portuguesa. Não há nenhum
Seja
que
cá
se
em
tenha
Portugal.
vindo cotar
Oh,
em
Jorge, eu
Portugal.
peço-lhe que aguente esse raciocínio um bocadinho, mas tenho que fazer um pequeno intervalo e voltamos já de seguida. Bom dia, estamos de volta a falar direito, esta semana com Jorge Brito Pereira, sócio da Jay Legal e autor de uma tese sobre o mercado de capitais. Jorge, há bocadinho estava a mencionar o facto do mercado de capital português não ser propriamente muito dinâmico.
Hoje em dia há uma profundíssima concorrência regulatória entre mercados. Quer concorrência na regulação propriamente dita, quer concorrência nas próprias bolsas de valores. E isto tem criado vários momentos, vários efeitos de polarização. Primeiro, nos Estados Unidos. Segundo, durante alguns anos, na Bolsa de Londres. Hoje em dia, com o Brexit, esse efeito tem-se vindo a deslocar, de alguma forma, para bolsas como a Bolsa de Amsterdão e a Bolsa de Paris. E terceiro, em bolsas do Extremo Oriente, nomeadamente a Bolsa de Hong Kong e a Bolsa de Singapura. Estas bolsas têm vindo a concentrar todo o mercado. E as outras todas transformam-se em periféricas, e bolsas que já eram periféricas, como é o caso da Bolsa Portuguesa, transformam-se em bolsas ultra-periféricas. Quer dizer,
E como é que se pode combater isso?
Bom, eu acho que isto só se pode combater começando a atacar os problemas muito a montante. Quer dizer, há várias formas de combater isto. Há formas que são aqueles quick wins que se podem tentar, e passam por criar um regime fiscal especialmente atraente, que consiga atrair, por exemplo, é aquilo que durante muitos anos praças financeiras europeias como o Luxemburgo e a Holanda procuraram fazer, criar regimes fiscais especialmente atraentes para que sociedades sintam que é muito melhor ir executar lá do que em outros países, mas de forma estrutural isto só pode ser resolvido desde o princípio, ou seja, isto só pode ser resolvido criando boas condições para que as empresas nasçam em Portugal, façam o seu caminho de crescimento em Portugal, tipicamente hoje em dia através das chamadas rondas de investimento, e temos muito dinheiro neste mundo novo do private equity e do venture capital, e depois fazendo com que elas se venham a cotar em Portugal. E é um bocadinho esta uma visão mais holística.
É criar as condições para que os unicórnios, como as Farfetch e outros off-systems, eles que apareceram, façam aqui todo o seu percurso.
Absolutamente.
Mencionou Singapura e Hong Kong, por exemplo. São
exatamente. Não é uma coincidência que nenhum dos unicórnios que nasceu em Portugal esteja cotado em Portugal ou sequer esteja a ponderar fazer a cotação em Portugal. Isto não é uma coincidência.
Mas também não é uma fatalidade que assim seja, portanto.
Não é. Agora, eu uma das críticas fortes que faço na minha tese à alteração que foi feita ao regime do Código dos Valores Mobiliários é que o voto plural veio ser permitido apenas para as sociedades cotadas. Ora, eu acho honestamente que isto é uma visão profundamente miúpe do problema, porque o problema não está nas sociedades cotadas. Quer dizer, o voto plural não é a existência de voto plural que vai fazer com que sociedades comerciais espanholas, francesas ou italianas se venham cotar na Euronext de Lisboa. A questão está atrás, a questão está em fazer com que sociedades que nascem em Portugal e que já têm uma, duas, três, quatro, às vezes cinco, 10 rondas de investimento, no momento do IPO não se vão cotar para fora. E, portanto, eu acho que seria muito mais importante a regulação do voto plural nas sociedades não cotadas do que propriamente nas sociedades cotadas, porque nós temos de criar condições para que as empresas que nascem em Portugal possam fazer o seu caminho em Portugal. E repare, já temos muitas coisas contra isto. O dinheiro, a maior parte do dinheiro não é português. A generalidade dos investidores estão mais ambientados com sistemas jurídicos anglo-saxónicos e, portanto, preferem que a sociedade já esteja no estrangeiro. Temos um sistema fiscal que está longíssimo de ser competitivo. Temos um quadro regulatório que é muito. Já temos imensas razões contra isto. Se criamos ainda outras.
Mais barreiras, ainda pior.
Exatamente.
Acha que mostra. De facto, que o mercado de capitais tem sido, ou melhor, não tem sido uma prioridade dos governos, o facto dos dois orçamentos do Estado, o último e o anterior, pelo menos, não terem uma única medida para o mercado?
Sim, eu acho que há uma. O mercado de capitais português, eu faço uma descrição também no, 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 na minha tese, aliás, ainda comecei a escrever a tese ainda antes do relatório da OCDE sobre o mercado de capitais português. É um trabalho extremamente bem feito, encomendado pela CMVM, aponta boas pistas e faz uma ótima descrição. Mais tarde vinha usar algumas dessas conclusões do relatório da OCDE, mas o retrato do mercado de capitais português é muito mau. Eu comecei a trabalhar em temas de mercado de capitais nos anos 90 e, sobretudo, ali na primeira década dos anos 2000. Entrei em transações, participei em transações fantásticas, muito interessantes. Era entusiasmante ser um advogado de mercado de capitais na última década de 90 e no princípio do ano 2000. Eu hoje em dia, ainda é a cadeira que eu dou na faculdade, o que digo aos meus alunos quando eles gostam da cadeira, que se quiserem trabalhar em mercado de capitais têm de ir viver para Londres ou para Madrid, porque o retrato é muito mau. Eu diria que há muitas razões. O facto de, durante muitos anos, o governo português não ter encarado o mercado de capitais como uma fonte relevante de financiamento das empresas e de alimentação da economia, é uma delas. Muito embora há razões que estão muito para além deste problema. Como eu dizia há bocado, aquilo que está a acontecer no mercado de capitais português está a acontecer, porventura em menor medida, mas também está a acontecer na generalidade dos outros mercados de capitais da Europa continental. E isto tem a ver com razões que estão muito para lá daquilo que o
Tem a ver, lá
governo
está, com a
pode.
concentração nessas grandes praças e com o facto
Exatamente.
dos modernos meios de comunicação permitirem fazer coisas que, se calhar, há 20 ou 30 anos não era possível. Se calhar, uma empresa
Exatamente. Ó Filipe,
quase portuguesa hoje tem muito mais facilidade em cotar-se nos
ainda
Estados
como
Unidos.
outra razão que é importante nós não nos esquecermos que é a popularidade dos organismos de investimento coletivo, sob várias formas, do venture capital, do capital de risco, nas suas várias formas, a quantidade de dinheiro que hoje em dia circula naquilo que se chamam rondas de investimento privadas, e fazem com que a empresa não sinta uma inevitabilidade de ir para o mercado. Nós esquecemos que os grandes IPOs das tecnológicas americanas, estamos a falar da Uber, da Amazon, do Facebook, foram feitas depois de 15 a 20 rondas de investimento privado. E, portanto, já não há esta inevitabilidade de ir para o mercado, como aconteceu durante muitos anos em Portugal. E tudo isto contribui para que um mercado que já era periférico
Ainda
se
seja mais
transforme num
periférico.
mercado,
Mas
exatamente, se transforme num
acha que o
mercado
facto
mais.
de. Mas há também, se calhar, aqui um lado menos negativo. O facto de Portugal não ser. Não ter um mercado de capitais tão dinâmico como outros países pode, de certa forma, proteger o país no atual contexto em que estamos a assistir a uma queda das bolsas e que se espera, de facto, um bear market e uma recessão em países como os Estados Unidos estão muito mais expostos.
É uma forma extrema de ser otimista, mas sim, de facto isso acontece. Agora, nós temos que pensar que não há economias dinâmicas se não existirem formas acessíveis e eficientes de permitir às empresas aceder a financiamento. Não, desde logo, não há economias dinâmicas se não existirem bancos saudáveis.
Mas em
Não há
Portugal
economia.
há uma excessiva dependência da banca, não é?
Nós temos aqui vários problemas, quer dizer, nós temos uma dependência da banca num momento muito complicado da banca, porque hoje em dia o negócio bancário vive um dos seus momentos mais complicados na minha vida, que eu me lembro, um excessivo peso regulatório,
O desafio das
diminuições,
fintech.
o desafio das fintechs, diminuições enormes da margem bancária.
Mas agora com a subida das taxas de juros, se calhar os bancos vão recuperar um bocado essa
Madura
rentabilidade.
melhorará. Agora, nós temos essa dependência e não temos bancos, eu não direi que não temos bancos saudáveis, eu acho que os bancos são
Nós
sólidos.
vamos continuar a conversa depois de um breve intervalo e vamos precisamente pegar por esse tema do futuro setor financeiro, que é uma das questões que eu tinha aqui preparada para si. Até já e voltamos já de seguida. Bom dia, bem-vindos de volta ao Falar Direito, o programa da advocacia do Jornal Económico TV. E hoje connosco temos Jorge Brito Pereira, advogado, sócio da J Legal, da J Legal, peço desculpa, e professor universitário, autor de uma tese sobre o mercado de capitais. Jorge, estamos a falar precisamente dos desafios do setor da banca. Acredita que, e agora peço que dê a sua perspectiva enquanto advogado, com larga experiência no, na área de M&A, na área de fusões e aquisições, acredita que a banca portuguesa vai precisar, eu diria a banca europeia, vai precisar de uma onda de consolidação?
Acho que é mais ou menos inevitável. O negócio da banca é provavelmente um dos negócios que mais tem mudado nos últimos 10 a 20 anos, a níveis diversos e em perspectivas diversas, a nível regulatório, a nível concorrencial, na própria forma como o negócio é estruturado. Aliás, e nós em Portugal somos um infeliz exemplo destas mudanças, com vários problemas relevantes que tivemos nos últimos anos e que têm, aliás, custado bastante dinheiro ao erário público. Estas alterações, o novo ambiente concorrencial, tudo isto faz com que tenha de haver uma reação do próprio sistema, e a reação do próprio sistema passa tipicamente por concentrações, porque as concentrações permitem criar sinergias de custos, criar sinergias de receitas e, portanto, nessa medida, permitem alavancar. Acho que isso vai acontecer com muita probabilidade. E acho que Portugal, que ainda tem vários bancos com uma dimensão, acho que isso vai acontecer a vários níveis. Vai acontecer nos bancos mais pequenos,
E também
porque
nos
isso
grandes,
vai
né?
ser inevitável. Vai acontecer nos bancos médios e maiores, por razões que têm a ver,
E
sobretudo,
olhando
com
para o
a eficiência.
mercado, dos bancos grandes, qual é que acha que vai ser o consolidador, ou melhor, quem é que acha que vai comprar e se é comprar?
Eu acho que estas coisas não. Sabe que eu aprendi ao longo da vida que aquela frase com que toda a gente goza do João Pinto, dos prognósticos, só
No
depois
fim do
dos
jogo
jogos.
é mesmo verdade.
Exatamente, eu aprendi ao longo da vida que essa frase não é tonta, e antes, pelo contrário, é uma frase de grande sabedoria. É uma coisa que eu tenho aprendido. Não é muito fácil, não é
E
muito
outros
fácil.
setores onde acho que existe essa necessidade, além da banca?
Eu acho que com alguma natural, eu acho que há processos que estão. É interessante que há uma. Durante muitos anos, Portugal teve consolidações com um tamanho muito grande. Estamos a falar de processos que envolviam
Nas telecom, por
mais de.
exemplo,
Exatamente, nas
em que
telecom,
participou,
processos
por
que
exemplo,
envolviam mais de 1 bi,
na
mais
fusão
de
entre a
500
Sonae e a
milhões, mais de 2
Combinós.
milhões. Quer dizer,
Na zona norte.
quando nós falamos da OPA fracassada da Sonae sobre a PT em 2006, 2007, quando nós falamos da OPA fracassada do BCP sobre o BPI também em 2007, quando nós falamos depois da fusão da Zon com o Ótimos, nós estamos a falar de transações de muitos milhões de euros. Nas primeiras estamos a falar de transações de mais de 10 mil milhões de euros. São números que hoje em dia são impensáveis. Eu acho que ainda há algumas transações dessas no nosso caminho. Mas poucas, porque, quer dizer, nós, se pensarmos no mercado português, nós conseguimos imaginar algumas transações nos próximos anos. Não sabemos o que vai acontecer com a banca, não sabemos o que vai acontecer no setor
Talvez
da
na
energia.
energia, era isso que eu ia dizer.
Exatamente, no setor da energia, poderão surgir algumas dessas transações. Agora, o que é curioso é que nos últimos anos, sobretudo com o dinheiro de fundos privados, tem havido uma onda muito grande de M&A. Eu acho que todos os advogados que trabalham em M&A sentem isso. Estamos a falar de transações muito mais pequenas, estamos a falar de transações que às vezes começam ali rondas de investimento entre os 5 e os 10 milhões de euros, e estamos a falar de transações que depois vão até aos 100 ou 200 milhões de euros.
Ou
São
seja, estamos a falar
transações.
de PMEs, sobretudo, de private equity,
Sim,
ou assim.
empresas com capacidade de crescimento.
Mas há um setor que tem estado muito dinâmico na área do M&A hoje em dia, que é o imobiliário.
Não, o imobiliário já há muitos anos que tem esse efeito em Portugal, e eu acredito que continuará até nos próximos anos. Claro que o mercado hoje já está muito mais aquecido do que estava há alguns anos,
Mas
e
vai
continuará a
continuar
ter. Acho
a mexer.
que todos os
Mas,
escritórios têm tido uma aposta muito grande nesse
e é
setor.
precisamente esse o passo seguinte à nossa conversa. Portanto, fundou a J Legal em conjunto com José Diogo Ortosório e com outros colegas. Como é que tem sido este caminho? Tem-se afirmado como uma boutique muito forte na área de M&A, de private equity, de corporate. O caminho passa por pequenos escritórios especializados e mais ágeis ou passa pelas grandes firmas,
Pois, eu
que
acho
também
que
conhece muito bem, não é?
o caminho pode passar por vários o caminho pode passar por vários lugares. Uns não inviabilizam os outros. Nós estamos muito felizes, os fundadores do escritório, eu, o Zé Diogo Ortosório, e o Jaime Esteves, sonharmos um projeto, e é muito bonito depois ver o projeto nascer. Hoje já somos 21, e o projeto tem 1 ano e 5 meses, ou 1 ano e 6 meses. Acho que
Nasceu em plena
já vamos para
pandemia.
aí. Exatamente, acho que este ano, que é o nosso primeiro ano completo de vida de escritório, acho que chegaremos ao ano fechando, não sei muito bem, mas certamente mais de 10, 10 a 15 operações muito interessantes já de M&A, e portanto estamos muito felizes. O nosso modelo é um modelo diferente do modelo dos grandes escritórios, o que não significa que o modelo dos grandes escritórios seja inviável. Significa apenas que nós queremos seguir outro caminho. Nós temos uma estrutura de custos mais baixa, propositadamente mais baixa. Continuamos a apostar muito na qualidade, e na formação dos jovens advogados. Achamos que conseguimos prestar aos clientes um serviço com a mesma qualidade que eles podem ter, num grande escritório português, pagando um custo muito mais baixo e, sobretudo, tendo uma relação muito mais próxima com os
As
sócios.
vantagens deste modelo é essa proximidade maior ao cliente,
Exatamente. Claro
mantendo
que
a
tem
experiência,
desvantagens, não é?
qualidade
Claro
do
que tem
serviço.
desvantagens. Nós somos 21, não é? Há transações
E
que
em
não
que medida
conseguimos.
que a tecnologia é importante para que vocês consigam fazer isso tudo?
Fundamental, fundamental. Quando eu digo que nós somos um escritório com custos baixos, eu estou a falar do nosso Open Space, onde eu estou neste momento, do apoio pessoal. Não estou a falar nem naquilo que nós pagamos aos jovens advogados, que está completamente em linha com o mercado, nem, pouco mais ou menos, nos temas de IT, que são fundamentais, seja a nível de segurança, seja a nível de acessibilidade para o trabalho. Nós, eu diria que provavelmente metade do nosso orçamento de lançamento gastámos em temas exatamente de IT,
É
porque é algo
para garantir a
fundamental. Agora,
eficiência da operação.
exatamente. O projeto, eu acho que tem vindo a crescer de forma muito saudável, está a correr muito bem. Juntou-se a Sofia Matos logo a seguir, juntou-se a Filipe Arantes Pedroso também. Temos uma equipa muito jovem, de grande qualidade, vários deles foram meus alunos, e eu gosto, acho que estão ali grandes advogados em potência. Acho que vão fazer ali muito bons advogados.
Antes de terminarmos, o nosso tempo está mesmo também a chegar ao fim. Eu gostava de lhe pedir para deixar uma questão mais pessoal, tem a ver com a sua ligação à Engenharia Isabel dos Santos, que, aliás, antes de fazer esta tese, esteve debaixo do holofote o facto de ter sido advogado dela durante muitos anos, foi também chairman da NOS, se não estou em erro. Olhando para trás, como é que avalia, como é que olha para essa parte da sua vida, voltava a fazer o mesmo, e já agora, como é que estão hoje as suas relações com a engenheira Isabel dos Santos?
Porque os advogados têm sempre muita dificuldade em falar dos clientes, desde logo por razões deontológicas e pela forma como a nossa profissão é construída. O que eu posso dizer é que eu deixei de trabalhar com o engenheiro Isabel dos Santos, como é público, em janeiro de 2020. É, aliás, exatamente isso que levou à minha suspensão durante 1 ano e meio da minha prática de advogado para poder fazer a tese, e não restabelecemos ligação profissional, depois não restabelecemos ligação profissional depois disso. Acho que o caminho, vamos ver, eu trabalhei com uma engenheira Isabel dos Santos, cuja imagem é bastante diferente daquela que infelizmente existe hoje. Nós gostamos de nos esquecer, ou fazemos por nos esquecer, que estamos a falar de uma pessoa que era administradora com idoneidade atestada pelo Banco de Portugal, administradora de uma instituição de crédito. Estamos a falar de uma pessoa que era detentora de uma participação qualificada num banco sistémico, com o aval do Banco Central Europeu. Estamos a falar de uma pessoa que trabalhava direto ou indiretamente com quase todos os escritórios de advocacia de Lisboa. Acho que, infelizmente, houve aqui um processo que gerou uma mudança muito, muito significativa, da percepção, e acho que nesta altura há um tempo para a justiça. Acho que vamos ter de deixar esse tempo de justiça acontecer, Eu mantenho uma relação cordial com a engenheira Isabel dos Santos, não mais do que isso, já não falamos nesta altura há vários meses. Mandei-lhe uma mensagem a propósito do falecimento do pai, apenas uma mensagem de condolências. Temos uma mensagem cordial, uma relação cordial e não mais do que isso.
É dar tempo ao tempo para que a história seja.
E acho que os capítulos abrem-se, os capítulos fecham-se. Acho que esse é um capítulo da minha vida que está fechada. Nesta altura abrem-se outros desafios completamente diferentes, o que não obsta que haja respeito mútuo, amizade, e portanto nesta altura é dar tempo ao tempo, como o Filipe dizia.
Jorge, muito obrigado por esta conversa. É um prazer tê-lo cá e o Falar Direito regressa na próxima semana. Pode assistir a estes programas na JETV e também em versão podcast no Spotify. Dito isto, até sempre, melhor, até para a semana. Voltaremos com novos temas e com novos convidados.